Este é um diagrama dos número de ocorrências por dia neste conjunto de anos, onde podem ver que, em alguns anos atrás, nós tínhamos dias em pleno verão com 500, 600, 800 ocorrências, o que, felizmente, nos últimos tempos tem vindo a reduzir-se. A área ardida, também conhecem bem este diagrama, desde 1980 até agora, onde se destacam aqueles 4 anos que também já têm sido bastante falados nesta comissão. O que é que é o uso do nosso território? Tivemos um crescimento da floresta constante, um crescimento da agricultura até aos anos 60 e depois um declínio, portanto, a parte urbana também tem vindo a crescer. Em termos de espécies, a espécie dominante é, do modo geral, o sobreiro, mas o pinheiro, no início do século passado, cresceu e o eucalipto, em meados, digamos, nos anos 80, também teve um crescimento de modo a pôr-se a par ao pinheiro. E, em consequência disso, aquilo que arde nos incêndios, esta é a área acumulada, por tipo de floresta, vemos que os matos e os povoamentos estão a par e, em termos de espécies, também o eucalipto e o pinheiro também estão a par em termos de área ardida acumulada ao longo destes anos. O problema está-se a agravar. Se nós olharmos para os 5 maiores incêndios de cada ano, a área deles, a área ardida deles, tem vindo a crescer. Vejam que, a partir de 2000, passamos a ter muitos incêndios com mais de 10 mil hectares. E o ano passado tivemos os maiores incêndios de sempre. Uma razão para isto, entre outras, é a evolução demográfica. Como sabemos, a população do interior do país tem vindo a mudar-se para o litoral e mesmo dentro dos municípios do interior tem vindo a migrar do território rural para as capitais, a ponto de termos aquela gráfica em baixo que a população urbana do nosso país está a crescer em detrimento da população rural. Outro fator é o fator climático, o aumento da temperatura, a redução da precipitação. Isto tem como efeito, estes gráficos são um pouco complicados, mas eu queria só chamar a atenção para a importância dos fatores naturais, neste caso da meteorologia. O gráfico em baixo da direita mostra a precipitação acumulada em Coimbra, que é representativa da região centro e de boa parte do país, e os anos que estão ali sinalados são azul, seria um ano normal, se o clima fosse como o dos últimos 30 anos do século passado, mas temos os anos excepcionais, que são anos que são muito secos, ou anos em que choveu muito no inverno e que tornam-se depois anos perigosos. A curva do ano 2007 a 2026, onde estamos, é aquela curva preta que podem ver ali, que não nos indica nada de bom. Isto é, digamos, a mesma coisa, digamos, o mesmo tema, mas eu vou passar adiante. E também chamar a atenção que nós, neste problema, não estamos sós. Vejam o Canadá, que é um país com muito mais recursos que nós, tinha, digamos, conseguido manter a área ardida durante uma série de anos abaixo dos 4 ou 5 milhões de hectares, mas vejam o que aconteceu em 2023. Portanto, passou para os 17 milhões de hectares. Os Estados Unidos, uma coisa semelhante. Ninguém ignora que os Estados Unidos têm muitos recursos e muitos meios, e vejam como a área ardida, aquela curva a vermelho, tem vindo a oscilar, mas está em crescimento, por muito que façam. O número de recursos, do modo geral, tem vindo a aumentar, depois, se quiserem, podemos voltar a isto, e daí tem havido uma melhoria do ataque inicial no combate. Esta figura mostra a percentagem dos incêndios que se tornam maiores que um hectare. E vemos que em 1980 eram cerca de 60% e depois passou para cerca de 10% a 15%. Portanto, tem havido uma melhoria de eficácia. Mas não podemos enganar-nos, não podemos fiar-nos que isto é, digamos, um sucesso. Porque se só fizermos o combate, estamos a preparar-nos para situações piores. Este gráfico, eu peço desculpa também, vou passar um pouco por diante, mas ele mostra como é que a situação tem evoluído de quinquénio para quinquénio, a área ardida no nosso país, em função do número de incêndios nesse dia. O que eu vos posso dizer é que essa área vinha a diminuir nos quinquénios anteriores, nos quinquénios mais recentes está a piorar. Aquelas duas curvas que vê mais acima, vê que para o mesmo número de incêndios, a área ardida em média está a aumentar. Portanto, mostra também uma indicação da pioria da situação. O tema da causa dos incêndios é muito importante. Eu tenho aqui, digamos, um conjunto de slides, mas que, em benefício do tempo, vou passar adiante, mas, se quiserem, podemos voltar a eles, porque isto são as diferentes causas que são estudadas. E devo dizer que Portugal é dos países onde este problema está melhor tratado, pelo menos em comparação com outros países da União Europeia que eu conheço. O número de causas que não são investigadas tem vindo a diminuir, como este diagrama mostra, e as que são indeterminadas também, naturalmente, existem, mas não são expressivas. As 10 principais causas estão aqui mostradas e a evolução anual da sua percentagem. Eu também vou passar adiante estes gráficos. Só chamava a atenção para este das causas naturais, em que vemos que não são desprezáveis, são poucas. Em termos percentuais são também bastante baixas, mas temos às vezes anos, como foi o ano passado, em que tivemos uma área ardida bastante importante devido a causas naturais. O incendiarismo, naturalmente, é muito importante e o que é preocupante é que a área ardida devido ao incendiarismo é muito importante e tem vindo a crescer. As linhas elétricas são causas acidentais, mas em número têm vindo a aumentar e, em alguns anos, foram responsáveis por áreas ardidas importantes. E esta, creio que é um tema que merecia a atenção do país e, naturalmente, desta Comissão. Queimadas têm vindo a diminuir e as áreas ardidas também, correspondentemente. O mesmo acontece com os reacendimentos, que já tiveram uma expressão grande, mas têm vindo a diminuir, mas continuam a ser um problema em termos de áreas ardidas. Por vezes fala-se de fumar. Eu fiquei surpreendido que o ano passado esta foi uma causa de uma área ardida muito importante. Fala-se também por vezes da pirotecnia, mas como se pode ver, quer o número de casos, quer a incidência em termos de área ardida é, eu diria, marginal nos últimos anos. Tem-se falado aqui muito de agências de coordenação, nomeadamente a propósito da AGIF. Eu queria só recordar aqui o historial, porque agências de coordenação temos tido há muitos anos. Lembro a CNEF, o Núcleo da Proteção da Floresta, que foi efêmero, mas existiu, a PIF, a NIF e agora a AGIF. Se quiserem, podemos voltar, digamos, a este tema, mas elas já existiram todas e com este papel de coordenação. Só uma palavra a propósito da AGIF. Eu creio que a AGIF teve e tem um papel importante, mas tem também algumas falhas. E para mim uma das falhas mostra-se aqui neste diagrama, que é retirado do Plano Nacional. Quando a AGIF define uma estratégia com base numa segmentação, como se diz ali, de separação dos fogos rurais dos incêndios rurais, a separação entre a proteção civil e os serviços florestais, eu creio que aqui se cometeu um erro estratégico e que está, digamos, na gênese, talvez, de algumas das falhas da AGIF, entre outras, que podemos analisar. Outro problema da AGIF foi a proposta de metas. Estão aqui as metas que estavam no plano e estas metas, em minha opinião, a não ser a segunda, talvez, que está parcialmente cumprida, a terceira não está cumprida. Eu creio que é muito importante, à hora de definir metas e objetivos, ver o que é que depende realmente da atividade humana, o que é que depende das condições naturais. Não podemos estar a fazer metas que não dependam só da atividade humana. E, por exemplo, dizer que não vai arder mais que 660 mil hectares em 10 anos é muito difícil de fazer. E o que já se viu que em 6 anos já praticamente atingimos essa meta. Só para terminar, este tema de negócios associados à gestão do risco de incêndio florestal. Como disse, o valor económico, lógico e social da floresta é muito difícil de calcular. Os danos causados pelos incêndios, mesmo se excluirmos as perdas humanas, são, pelo menos, uma ordem de grandeza, ou seja, 10 vezes superior aos investimentos correntes em todas as fases de gestão. Infelizmente, não se têm feito muito bem estas contas, mas o que eu tenho visto ser feito noutros países é, estamos a falar de 10, às vezes 100 vezes mais as perdas que incorrem. O que é que eu digo com isto? Que se deveria investir mais no tema da floresta, no tema dos incêndios florestais, no todo. E, naturalmente, como já vimos, estes fluxos de dinheiro podem gerar, digamos, da parte de pessoas, procura de mais-valias e lucros. Por vezes existe a suspeita que esses lucros possam ser obtidos de forma ilegal ou em prejuízo do bem público. Existe a suspeita de que possam haver procedimentos fraudulentos em alguns destes negócios, por parte de pessoas ou entidades, que, beneficiando de fundos públicos, os utilizam no todo ou em parte para outros fins. Ou então existe a suspeita de que, mesmo sem recorrer a processos fraudulentos, algumas entidades tiravam partido da existência dos incêndios para assegurar a manutenção da sua atividade. E estão aqui alguns exemplos que também já têm sido largamente ventilados por esta Comissão. Eu não nego que tal suceda, mas tenho dúvida que o volume desses negócios seja relevante e significativo. Eu não dou aqui muita importância ao volume, porque bastava haver, digamos, algum negócio para que merecesse, digamos, esse estudo, mas essa análise. Mas eu não creio que haja, propriamente, digamos, uma concertação, por assim dizer, de grande dimensão. Naturalmente, a expressão maior da suspeita levaria a considerar que pessoas interessadas empregariam meios para causar mais incêndios, para reduzir a eficácia do combate, para haver maior duração dos incêndios, mais reacendimentos e, consequente, maior área ardida. Eu tenho dúvidas que haja ações concertadas nesse sentido, mas podemos falar. Admito sim que haja ações que manifestam alguma negligência neste âmbito. Por exemplo, a ausência, dou este exemplo muito concreto, o facto de não se usarem produtos retardantes no combate, eu creio que é uma negligência muito grande, porque se está a facilitar que está a reduzir a eficácia do combate, sobretudo os mais aéreos, que são aqueles que são mais dispendiosos. Por exemplo, que não haja dados sobre o movimento das aeronaves. Nós, em algum trabalho que fizemos em 2013 na análise de incêndios, não conseguimos obter elementos sobre, por exemplo, o emprego dos helicópteros e dos aviões, onde é que eles voaram, onde é que eles descarregaram, não havia dados para isso. A gestão das faixas da rede elétrica, já referi que, para mim, é uma preocupação grande. E eu tenho um exemplo que se relaciona com a aplicação do Fundo Florestal Permanente em 2005. Eu tenho visto esta Comissão perguntar aos que me antecederam se têm conhecimento de factos que não são corretos. E eu tenho. É certo que os senhores estão a olhar para os factos que decorrem a partir de 2017. Este é anterior, mas eu creio que devo trazê-lo aqui porque, para mim, é exemplar porque mostra o que é que pode ser feito, o que é que pode ser denunciado e o que é que se calhar pode estar a continuar a fazer. Enfim, portanto, isto aqui era terminado, mas eu vou só voltar à questão do Fundo Florestal Permanente. Como devem saber, o Fundo Florestal Permanente foi criado já há muitos anos, não foi operacionalizado, a não ser em 2004, embora juntasse milhões de euros. Cada vez que pomos combustível, estamos a dar um contributo para este Fundo Florestal Permanente. E eu participei em 2004 num concurso que houve, foi o primeiro concurso para aplicar fundos deste Fundo Florestal. E havia, este concurso tinha 40 milhões de euros. Viam saber que havia várias centenas de candidaturas propostas e soube que havia um grupo que se reuniu e que escolheu 30 projetos, sem qualquer critério de, enfim, que não fosse o dos amigos, e esses projetos que cobriam 39,5 milhões de euros dos 40 disponíveis e a sua aprovação foi homologada pelo então Ministro da Agricultura. Eu participei numa das medidas deste concurso, que era de apoio à investigação científica, que tinha uma verba de 4 milhões de euros. Os projetos que candidatei, que eram da ordem de 100 mil euros e 80 mil euros, foram recusados. Eu procurei saber porque é que eles foram recusados e, quando me foi dado conhecimento, vim a saber que os 5 projetos que tinham sido aprovados, neste montante, todos eles tinham irregularidades. Eu vou passar a expor esses projetos. O primeiro projeto tinha este título, era proposto pela Federação dos Produtores Florestais de Portugal, na altura que era presidida pelo engenheiro Ricardo Machado, pediu um financiamento de 1,6 milhões de euros, recebeu exatamente esse financiamento. O primeiro nome que aparecia na candidatura era de Inês de Sousa Teixeira, que trabalhava para essa federação, e essa senhora era assessora do diretor do Fundo Florestal Permanente, que é a entidade que financiava o programa. O segundo projeto era 1,4 milhões de euros que recebeu. O plano de trabalho deste projeto era esta folha que estou aqui a mostrar-vos, manuscrita. Não sei se já viram algum programa, algum projeto, a receber 1,4 milhões de euros com um plano de trabalho escrito desta forma. Este projeto era responsável o engenheiro Ricardo Machado e estão aqui, digamos, algumas pessoas. Este projeto foi avaliado pela engenheira Inês Teixeira, que mencionei antes. Enfim, depois havia vários outros projetos, eu vou poupar-vos disto, mas posso dizer-vos que cada um destes projetos aprovados tinha irregularidades. Tanto que denunciámos isto publicamente. Esta denúncia mereceu-me ter que responder.